um outro género de conversa.
Então vá, Patrícia, vamos lá contar às pessoas o que é que andamos aqui a fazer.
Então é um podcast novo e depois de termos entrevistado uma série de mulheres incríveis, agora temos uma série de homens igualmente incríveis.
O que é que vamos falar aqui? Andropausa,
body shaming, masculinidade tóxica, sexualidade,
crença, fé,
religião, claro,
poder.
Liderança. Muito poder. Sim, muito poder. Portanto, é um podcast espetacular.
Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis. Este é um podcast Rádio Comercial. O sentido da vida. Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Feliz Natal, boas festas! Se estiver a ouvir este podcast em fevereiro, imagine que entrou num portal mágico e que é Natal outra vez. Esta vai ser uma edição natalícia do Sentido da Vida, com dois convidados que marcaram este podcast no último ano. O Marcos Moreira, que levou 7 ouvintes do podcast num caminho de Santiago especialíssimo em maio, ouvintes que não se conheciam de ponta nenhuma e que hoje são amigos. E a Sandra Rebelo, que pediu em casamento o seu Eduardo em direto neste podcast há precisamente um ano. Acho que não há melhor forma de assinalar o Natal do que celebrarmos estas alegrias juntos, não acha? Muito obrigada por estar desse lado e por fazer parte desta comunidade do Sentido da Vida. Vamos começar com o meu amigo Marquitos, um poço de generosidade e boa onda tímida que só vinha almoçar comigo aqui à rádio e acabou enfiado no estúdio comigo. Como é que foi para ti levares aquela gente toda que tu não conhecias de ponta nenhuma num caminho de Santiago?
Há uma história logo no primeiro dia, no primeiro albergue, posso falar em português? Português de Portugal?
Português, correto? De Portugal, vamos a isso.
O senhor do albergue disse: vais com 7 mulheres? Estás fodido. Pronto, dizia-me, depois no fim falamos. Foi espetacular. Não conheci ninguém de facto. Ninguém, absolutamente ninguém. Conhecemos todos em caminho à porta do Camino Café, que é um bar que dá apoio a um albergue do Rui Aquino, que também é um hospitaleiro peregrino de caminho, também é um ser humano espetacular. O caminho tem isto, não é? Traz-nos pessoas incríveis. E o nosso ponto de encontro foi ali à porta, num sábado à tarde, já todos entusiasmados. Elas já vinham da viagem de autocarro, de trocar ideias e pronto, a conhecerem-se. E tipo, estamos a embarcar nisto um pouco às escuras, não é? E eu próprio também estava com o mesmo. Mas para mim isso não havia. Não me trouxe nenhum medo, pelo contrário, era a descoberta, era mais uma oportunidade de facto de descobrirmo-nos e de criar pontos. De norte a sul do país foi interessantíssimo. E entretanto, até já fizemos um almoço na Taberna do Liberato. Também um local, de certa forma, místico para o caminho e para os templários. E o caminho de Santiago está ligado também aos templários, porque os templários faziam também, acompanhavam peregrinos, faziam-se cobrar para os defender no seu caminho até Santiago.
Ah, não fazia ideia!
Inclusive em Ponferrada há um castelo templário, que era uma espécie de portagem para quem fazia o caminho francês. Eu conheci lá muito mais da nossa história do que em muitos sítios de Portugal. Em Ponferrada fala muito principalmente da época dos descobrimentos. E então o caminho e este sentido da vida trouxe esta oportunidade de conhecermos mais 7 peregrinas, de facto, que podem vir a ser muito mais, eu acredito que sim. E é uma experiência barra aventura.
Imagina a aventura. Já conhecemos algumas dessas histórias que as ouvintes partilharam. Vocês hoje são amigos, estão sempre a falar no grupo do WhatsApp e juntaram-se nesse almoço que tu estavas a dizer no Alentejo, com pessoas de todos os pontos do país. Acho o máximo, porque tu vens lá do norte, depois há a malta que vinha daqui de Lisboa. Algumas sim já eram alentejanas, mas é muito bonito ver que esses laços depois perduram no tempo, não é? Porque é uma experiência tão impactante e tão profunda que depois vocês partilharam ali uma espécie de tropa uns com os outros, não é?
Sem dúvida. Há muita gente que leva o caminho como uma forma de umas férias, pronto, e faz, tá tudo bem, mas cada um tem o seu caminho, e nós temos que respeitar o caminho de cada um. Mas há quem leve isto só como umas férias, como pronto, uma oportunidade de parar nos tascos para beber umas canhas, que também está muito bom.
Tu juntas tudo.
Exato, fazemos um best-of. Mas pronto, não têm cuidado com quando estão a fazer a mala. Não, pronto, querem sair de casa e mandar-se à aventura. Mas o caminho tem uma espiritualidade que nós não devemos desaproveitá-la. E pelo contrário, devemos aproveitá-la. Então, no momento em que já estamos a fazer a mochila, já estamos a sentir-nos no caminho, como quando se faz uma mala para ir de viagem, é igual. Só que a mochila és tu que a vais carregar, não é? Então há que fazer bem a seleção. E porquê carregar coisas que nunca vou usar? E isto é um paralelismo à vida. Carregamos imensas coisas durante a vida, o que nos põe um peso enorme nas costas, não é? Que nunca vamos usar. E que nem é nosso tampouco. Então é este paralelismo à vida que a mochila traz no caminho. Por isso, eu acho que faz sentido fazer o caminho levando a tua mochila. Não, porque já há empresas que transportam mochilas de albergue em albergue ou de etapa a etapa, como quiseres. Mas depois vai desvirtuar. Pronto, é umas férias, ok? É uma oportunidade. Não deixa de ser. É o caminho de cada um. Está tudo correto, mas se puderes aproveitar ao máximo aquilo que o caminho te traz como seres espirituais que somos, todos nós mais ou menos somos. Temos alma, portanto temos que ser seres espirituais, não é? E então a mochila é mesmo muito importante. Porque eu lembro de uma vez um japonês trazia uma mochilinha daquelas mesmo minúsculas, só com água e umas barritas de cereais, e eu perguntei-lhe onde é que estava a mochila dele. E ele respondeu-me: está no burro. Pronto, as mulas, não é? Só quem, porque também há pessoas que transportam mochilas, fazem. Pronto, em vez de mandar pela carrinha, eles mesmo transportam a mochila dele e de outra pessoa para ganhar algum dinheiro. Pronto, são as mulas. Mas o que eu achei interessante foi o japonês não queria estar a ter, sentir esforço. E o esforço, não estou a dizer que a gente tem que sofrer na vida, mas fazer esforço pelas coisas, por as conquistar, tem outro sabor, não é? Sem dúvida. E então o facilitismo, às vezes é facilitismo a mais que desvirtua o que é a vida, o dia a dia. Não temos de facto que sofrer, nem sermos castigados, nem sermos escravizados. Mas também tudo sem sabor, a vida não é a mesma coisa, não é? Então, pronto, olha, a minha mochila são os meus tijolos, como dizia um amigo. Eu tenho, porque eu disse, eu ajudo a levar a mochila. Há etapas mais difíceis que outras, mais duras. E então há momentos que a gente tem que deitar a mão uns aos outros. Eu ajudo a levar a mochila. Ele não, eu carrego os meus tijolos. E pronto, ok, tens aí muitos tijolos para libertar, ok. Lá está o bom paralelismo à vida. Por que é que eu estou a carregar isto quando eu nem vou usar isto? Pronto, é desapegar. É uma boa oportunidade de desapegar e de focarmos só no essencial. Correto? Então, para isso, para mim, o caminho começa logo numa excelente oportunidade. E foi o que nós fizemos. Tivemos uma excelente oportunidade de estarmos 7 pessoas, 8 comigo, não é? Totalmente desconhecidos, mas que rapidamente nos passamos a conhecer. Depois estamos 24 horas juntos, todos, não é? Mas este caminho foi espetacular. Houve respeito, houve consideração, lá está, trabalhamos todos, a todo momento estamos a trabalhar as nossas emoções no sentido de as melhorar naturalmente, não é preciso estar a pensar nisso. Agora aconteceu isto, agora acontece, é normal, é vida, não está parada, não. Nós nunca estamos parados, não é? A Terra está sempre em movimento e nós temos que acompanhar esse movimento. E então foi excelente. Não me arrependo minimamente de nada, pelo contrário. Ficou uma amizade lindíssima. Ainda hoje temos a nossa Bellini, faz anos. Já toda a gente interagiu. É muito bom. porque de facto esses valores são os que vão perdurar, não é? Depois o resto é só para encher chouriços. Perdura mesmo são os valores humanos. E claro que é importante também estarmos juntos, não só através das redes sociais, porque, ou de um WhatsApp que seja, porque isso não substitui um abraço, um calor de um abraço, um olhar nos olhos. Agora, claro que não dá para ser todos os dias, sabemos que não, mas sempre que possível fazemos por isso, não é?
Desde que fizeste esse caminho de Santiago com os ouvintes do Sentido da Vida, voltaste a fazer caminhos de Santiago.
Sim, mais dois.
Portanto, uma pessoa dá-se por contente por fazer um na vida. Tu já vais nos 20 e...
Pronto.
Muitos.
Não conto.
Não
contas. Já não conto.
Exatamente.
Não é importante a quantidade, é a qualidade.
E esses dois que tu fizeste, um deles, eu fico muito comovida porque a tua própria mãe também fez. A tua mãe é uma mulher muito especial e muito generosa também. E eu acho maravilhoso ela não se deixar castrar pela questão da idade ou da questão física, não é? É o que tu dizes, o esforço depois acaba por compensar mesmo para ela, que já tem 73 anos. Caramba! Como é que é para ti veres a tua mãe fazer um caminho de Santiago ao teu lado?
É uma inspiração. Desde o início, desde a primeira vez que eu fiz um caminho por curiosidade só, apenas por tentar perceber o que era a experiência, porque é que falavam tão bem do caminho de Santiago. E eu ao terceiro dia pensei que já não ia conseguir, doía-me tudo. Lá está, provavelmente não estava preparado fisicamente nem emocionalmente, não é? A minha mochila estaria pesada demais.
Uhum.
E foi ela e outra senhora que tem agora 79, que é a nossa prima, que também faz o caminho com ela há 20 anos. Uma vez por ano fazem o caminho. E começaram a falar de tudo e mais alguma coisa para nos abstrair daquele momento de dor, não é? Até conseguirmos chegar, de facto, nas casas Redondela, porque a etapa Porrinho Redondela é muito difícil. A subida e depois a descida nem é pior. É uma inclinação enorme.
Tem que estar sempre a travar, não é? Os músculos ficam a doer.
Eu até cheguei a fazê-lo de marcha atrás, não é? Percebia-me tudo. E como eu, de certeza que a maior parte das pessoas que já fizeram o caminho, ao chegar ali, percebem que é difícil. Mas o apoio da minha mãe, da minha prima, com as conversas e a tentar nos abstrair daquele momento, conseguimos chegar até Redondela, depois de um bom banho e de uma boa refeição e uma boa garrafa de vinho tinto. E dormi com um anjinho no dia a seguir, ok, vamos lá ver. E pronto, aquele pensamento no terceiro dia foi: eu não vou conseguir, vou ficar por aqui. Nunca mais me passou pela cabeça até hoje. Portanto, nós conseguimos, se ela consegue. Ainda para mais que tem problemas nas rótulas. E continuar a fazê-lo com umas ligas, mas diz que tem que fazer, pronto. E já o médico já lhe propôs fazer uma operação e ela disse: mas depois da operação eu posso continuar a ir a Santiago ou a Fátima? E ele disse: não, então não faço operação.
Mas ela fica bem depois dessa caminhada toda, 7 dias a andar?
Fica. É, está no espírito, mas... No caso dela já faz muito sacrifício mesmo, porque as etapas estão preparadas para aproveitarmos ao máximo os poucos dias que temos, quando é o meu irmão organizar. E então são etapas na ordem dos 30 km por dia, e ela faz também, demora mais tempo, com mais dor, mas faz. E porque diz que, ok, quando se propôs a fazer aquilo, tem que ser, vai até ao fim. Mas também não vai... Se não é propriamente, não vai de rastos, não é? Mas não se deixa vencer por não conseguir isso. Acho que nem é assunto para ela. É para ir. Posso demorar mais um bocadinho, mas ok, é para ir. E é inspirador, de facto, porque nós chegamos, já tomamos banho, já estamos, se calhar, prontos para jantar quando elas chegam, e percebemos que já foi ao contrário. Lá está, o primeiro caminho foi ao contrário. Elas já tinham chegado, já tinham tomado banho, já tinham feito jantar para nós, e nós chegávamos. E agora temos que ser nós também a deitar atenção, porque está ali um património, não é? As nossas mães, os nossos primos mais velhos, ou tios, ou avós, quem os tem ainda, são o nosso património, de facto. Temos que os estimar muito bem. A vida tem um propósito para cada um. Não somos nós que temos um propósito para a vida. E então temos é que tentar perceber qual é o propósito que a vida quer de nós e tentar seguir, deixar a água correr naturalmente. Claro que há momentos em que há turbilhões, mas depois passa.
Qual é o teu propósito, Marcos Moreira?
Como falavas há pouco, acredito que é ser uma ponte. Ser uma ponte entre as pessoas, ser uma ponte entre as... Pronto, principalmente, claro, sobre as pessoas. Tenho a noção que posso fazer muito mais. Todos nós podemos sempre fazer mais. Mas às vezes não é o momento. Também temos que saber esperar e perceber quando é que será o momento. Então, quando percebermos que é esse momento, então aí não vamos deixar ficar nada para trás. Temos que arregaçar as mangas e ir mesmo em frente. Porque sabemos que estamos seguros, estamos tranquilos, é aquilo, não há dúvidas, então bora. É lógico que o ser humano tem dúvidas, o ser humano pronto, passa por momentos de turbilhões. Às vezes eu próprio, tu falo por mim, não é? Cheguei a tentar perceber o que é que se passava, que aquela emoção me estava a tentar querer dizer, porque eu não entendia. Vivia sempre... Durante muito tempo vivia sempre na crista da onda e de repente parece que me falhou o chão. E eu tentar perceber o que é que aconteceu para que isto acontecesse. Faz parte do processo evolutivo. E é aí que tenta perceber o que é que aquilo me quer dizer, não é? E pronto. Acho que o meu propósito, ou a vida tem esse propósito para cada um, passa pelo amor, pela ligação que nós temos entre as pessoas. E o amor não é... Amo-te muito só com coraçõezinhos, não é? O amor é algo que nos envolve e que é universal. E é... Pronto, daí eu não ter que conectar o amor a nenhuma religião em concreto. O amor, para mim, é que é Deus. E então esse amor universal, esse amor que nos liga, que nos conecta, fazer a minha parte nesse sentido do amor, não é? Porque sabemos que o dia a dia, claro, a pressão é tanta que te esqueces próprio, às vezes, de quem é que tu és, efetivamente, e o que é que andas aqui a fazer.
Completamente. E o que é que tu queres para 2025? Para ti e para os ouvintes do Sentido da Vida?
Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, eu não queria muito mais do que, de facto, esse amor se espalhasse e que tocasse nos corações dos governantes, e porque é quem manda, efetivamente. Eu só esperava que, de facto, esta energia do amor se entranhasse quem está a liderar essas guerras, e que mal, claro, e que isso fosse possível que tocar. E por isso nós temos que fazer a nossa parte no dia a dia. Cada um na sua casa faz a sua parte, e essas pequenas partes juntas estão a ser transmitidas, estão a ser enviadas para o universo, porque nós somos parte desse todo. E pronto, e era isso que eu queria mesmo. Era agora, não é para 2025, é para todo sempre. Já sabemos que vamos ter momentos mais difíceis, lá estamos para os gerir e tentar evoluir com eles.
Eu tenho uma proposta para 2025, que é eu e tu organizarmos um Woodstock à maneira, à portuguesa. Bifanas e chouriço para toda a gente, chamamos cá o Putin e o Netanyahu e aquela malta toda, e convencemos, pá, comam bem e bebam bem e vivam a vida. Está-se bem.
Bora.
Bora, vamos a isso.
Mas se chegares ao fim do dia e olhares para trás e dizes assim, o que é que eu hoje me sinto melhor, pelo menos mais tranquila com a minha vida, e se não houver resposta, então há trabalho a fazer, não é? Porque temos que, de facto, o mundo precisa de nós, nós fazemos parte dele, portanto nós também precisamos, não é? Mas, por favor, pela parte do bem, porque há, podes sempre escolher o caminho. Ninguém te obriga a escolher o caminho. Escolhe tu o caminho, pelo bem, pelo amor.
É isso, escolha o caminho, pode ser o caminho de Santiago. E olhe que o Marcos Moreira é a pessoa certa para levá-lo a qualquer sítio deste mundo. Ele é um amor e muito obrigada a ele, às ouvintes que fizeram este caminho de Santiago e que tornaram este ano ainda mais especial para todos nós. A próxima convidada neste podcast é a Sandra Rebelo, que no outro dia me manda mensagem a dizer que está à porta da rádio quando eu ainda nem tinha saído de casa para vir trabalhar. Ela esperou, demos um abraço e eu trouxe-a até ao estúdio. Então vá. A carta que a Sandra
oh, meu Deus,
acabou de me entregar aqui.
Mas
à
é
porta
enorme,
da rádio.
Vais ler mesmo tudo.
Além desta carta, ela deixa também, portanto, um ramo de flores de girassóis, uhum, que eu adoro. Uma flor assim bonita, uma planta, uma orquídea, não é?
Uhum,
para
orquídea.
Eu pôr na minha secretária ali na rádio. Também chocolates com fartura. Pastas de dentes, que é sempre útil, vindo de uma assistente dentária.
Sempre. E dão sempre jeito. Ainda por cima são pequeninas, dão para viajar, são ótimas.
E ainda pastéis de nata para toda a gente da equipa.
Sim.
Portanto, esta miúda é louca, sim, já percebemos, não é? Desde a primeira vez que falou connosco, sim, aqui no Sentido da Vida. Mas depois, junto com todas estas ofertas, além dela estar aqui à conversa comigo, também me deixou uma carta. E eu vou passar a lê-la, porque ainda não a li. Isto vai ser a primeira vez. Vamos lá. Bom dia, minha querida Ana. Escrevo-te esta carta hoje às 6h20 da manhã, porque a seguir vou fazer a minha caminhada matinal. Há precisamente um ano atrás tive o grande privilégio de te conhecer. Estava tão nervosa como se fosse para uma entrevista de trabalho. Falar sobre nós e sobre a nossa vida a uma pessoa que acabara de conhecer foi tão natural como beber um copo com água. A Ana é mesmo uma pessoa do bem. Ah, vá lá. Eu vou passar à frente os elogios. Foi tão bom e continuará a ser certamente esta amizade improvável. É verdade, minha querida. A minha vida neste momento anda uma correria. Acabei há 2 semanas o curso de Administrativa de Recursos Humanos e atualmente, como sabes, tenho 2 trabalhos. Durante a semana assistente dentária na CUF e sábados e domingos no Auchan. A experiência no Auchan tem sido muito enriquecedora, pois nunca tinha trabalhado numa caixa de supermercado. E claro que nem tudo é um mar de rosas. Comecei na loja a 2 de setembro e posso-te dizer que já atendi desde pessoas comuns ao cifrão dos desertos. É mesmo verdade. Tenho foto que comprova. Também atendo pessoas simpáticas e empáticas como eu, como tipo
o Grinch.
O Grinch.
Sim, que não gosta do Natal.
É verdade, ou o Gru mal disposto. Mas como sou uma mulher positiva, guardo em mim apenas as pessoas que são queridas e amorosas comigo. É muito bom. Há coisa de 1 mês atrás veio um senhor mais velho à minha caixa e levou apenas pão e uma boneca. E eu, curiosa que sou, perguntei se ele precisava de talão de oferta, sem preço, e se a mesma boneca era para a sua neta, ao qual o senhor me responde: não, menina, é para a minha esposa que tem Alzheimer e está agora num lar, e a única forma dela estar mais calma é com uma boneca no colo. Eu claramente mudei de expressão e os meus olhos imediatamente encheram-se de lágrimas. Pedi desculpa ao senhor pela minha pergunta inconveniente, dei-lhe um grande apertão de mão. Claro que a minha vontade era abraçar aquele senhor, porque eu via no olhar dele a tristeza que ali permanecia, e desejar-lhe as melhores da esposa e que tinha a certeza que hoje a senhora iria sorrir. Ele largou-me um sorriso e disse: a menina é um doce e muito obrigada. Esta história marcou-me ali no Auchan, porque logo a seguir atendi mais 50 ou 70 pessoas, mas sempre com o pensamento naquele senhor e senhora. Bem, já me alonguei imenso, mas tu conheces-me e sabes que quando ligo o turbo nunca mais me calo. Esta carta sou eu e o Eduardo a agradecer-vos a ti principalmente, e à Rádio Comercial também, por me terem dado a oportunidade de pedir o amor da minha vida em casamento. Este ano em particular tem passado a voar. Não sei se é pelo facto de ter 2 trabalhos, mas o que é certo é que hoje passou precisamente 1 ano. Somos ambos mais fortes e mais apaixonados. A minha mãe está ansiosa e muito feliz, e eu, relativamente a isso, não poderia sentir-me mais realizada pessoalmente. Sei que temos muita sorte. Temos ambos trabalho, saúde, uma casa confortável, um carro e uma mota. Mas, acima de tudo, temos paz. E isso, nos tempos atuais, vale mais do que ouro. Saúde e paz, o resto o universo traz. PS, os convites só saem em janeiro.
Aí tens que falar com o mini Eduardo, que ele deixa sempre tudo para a última da hora. Mas pronto, é o que é, é o que é.
Ah, que bonito,
foi,
Sandra.
Foi mesmo. Era para livros em casa, não é? Mas pronto, tudo bem. Mas sim, foi muito bonito. Aquele senhor, eu nunca mais me esqueço da cara dele. Nunca mais. Ele não voltou lá, pelo menos para a minha caixa. Mas eu lembro-me que eu passei o pão e a boneca. E pronto, nós temos que perguntar sempre se é necessário o talão de oferta, porque sai um talão sem preço, não é? E ele disse: não, menina, não é para a minha neta, é mesmo para a minha mãe. Para a minha mãe, ai, agora estou toda trocada. Para a minha mulher, que está num lar. E a única forma dela estar mais calma é com a boneca no colo. Opa, e eu imediatamente comecei a chorar. Mesmo, a sério. Eu disse: olha, peço imensa desculpa, não lhe devia ter perguntado isto. E desejo-lhe mesmo as melhoras. Não, eu sei que não é uma doença fácil. A avó do Eduardo teve Alzheimer. Portanto, foram períodos duros. Eu vim a trazer um miminho e acaba a falar outra vez. Quer dizer, o Eduardo vai me matar. Ele vai dizer: então foste outra vez à rádio.
Não, porque eu tenho que esclarecer uma coisa: que é, ela não queria estar aqui a conversar comigo.
Eu só vim trazer os presentes.
Não, vieste trazer presentes, agora vais ao castigo.
Exatamente.
É porque é de uma generosidade muito grande da tua parte. Não, vires de propósito São Domingos de Rana para o centro de Lisboa, num dia de semana, em hora de ponta, carregada de presentes que nunca mais acabam. E eu acho que isso também é um bocadinho o sentido da vida. É essa
partilha,
essa dádiva, não é?
A dádiva, a gratidão, a troca. O Eduardo dizia: hoje eu acordo sempre às 6 da manhã. Ele disse: vais caminhar? E eu disse: ah, hoje não sei se tenho muito tempo, porque quero entregar umas coisinhas à Ana da rádio. E ele: vais à rádio hoje? E eu: vou. Vais falar outra vez? Eu: não, Eduardo, juro-te, vou mesmo salvar uns miminhos para a Ana. E ele: pá, tu não bates bem. Tu vais apanhar hora de ponta, não é? Na A5, hora de ponta, não é? Porque demorei 45 minutos a chegar cá. E ele disse: tu és a única pessoa. Depois eu mandei-lhe uma foto do trânsito e disse: pá, realmente eu não sei. Tu só vens para Lisboa de moto, eu já percebo porquê. Porque este trânsito é infernal. E ele diz: tu és a única pessoa que não vai trabalhar para Lisboa, mas que está a apanhar o trânsito de Lisboa porque vais à rádio comercial levar presentes. E eu: pois é, olha, é a mulher que tu tens.
Mas valeu a pena, porque já viste o Marco, tiraste uma fotografia com o Vasco.
Com o Vasco, é verdade. Tenho prova. O Marco foi assim, viu só a passar e depois disse: tive pena de não estar ali ao pé do segurança para lhe pedir uma fotografia. Mas pronto, fica para a próxima, claro que sim.
Mas valeu a pena.
Valeu a pena, super, super. E vale sempre
muito,
a pena.
Muito obrigada.
Obrigada
por isso, pela tua,
obrigada a nós,
teu carinho.
É? Obrigada a nós.
Sandra, o que é que. O que é que tu achas que ajuda a quem estiver a ouvir a encontrar um propósito, uma realização, uma satisfação na vida? Tu percebeste que precisavas de mudar alguma coisa na tua vida, mas foste muito rápida nessa mudança. Começaste logo a tirar um curso.
Não é
por causa do podcast.
Não.
Tu própria tomaste consciência disso, que precisavas.
Sim.
E que de repente deste um impulso gigante à tua vida e tudo começou a mudar. De onde é que tu vais buscar essa força para alavancar tanta mudança?
Não sei explicar. Eu acho que, sinceramente, o Eduardo diz sempre: tu és uma força da natureza. E eu sou uma pessoa muito prática e é muito fácil nós queixarmos, não é? Eu também sou queixosa, ou seja, eu trabalho como assistente dentária há 10 anos. Nestes 10 anos já podia ter feito perfeitamente 3, 4 licenciaturas, não é? Quer dizer, 3 pelo menos, não é? Mas acho que chega uma altura, e o teu podcast, o trabalho, foi isso. Justo, o clique foi aí, Ana, não estou a brincar. E eu falei isto na outra entrevista, que... pá, fez o clique do género: não estás feliz, pá, tens que fazer alguma coisa. Porque se nós não fizermos nada por nós, não é o outro. O outro pode dizer: ah, eu acho que devias fazer isto e aquilo e não sei o quê. Mas quer dizer, não são eles que vão agir. Ou seja, tem que partir de nós. O sentido da vida, para mim, pá, a minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida. Portanto, o Eduardo, claro que é também, é o homem com quem eu escolhi casar e é o homem que eu tenho ao meu lado. Portanto, acho que o sentido da vida é mesmo... eu sei que isto é um clichê, mas é amar e cuidar. Eu gosto muito de cuidar, sinceramente. Claro que também gosto de cuidar em mim, mas eu acho que cuidar tem outro prazer, tem outro gosto. Eu acho que isso também é... tem a ver muito comigo, não é? Claro que eu tenho dias menos bons, não é? Mas eu sou naturalmente uma pessoa positiva. Portanto, eu tento sempre... o lado bom da coisa, eu tento ver o copo meio cheio, não é? Como se costuma dizer. Pronto, sei lá. Eu sei que há pessoas negativas e há pessoas escuras. Há mesmo pessoas sombrias. Mas eu sou para lá. Eu não quero essas pessoas na minha vida, sinceramente. Deixa o galinha, como se costuma dizer. Eu acho que nós temos que estar rodeados das pessoas que nós realmente gostamos. Eu não faço fretes. Mas não, nunca fiz. Quer dizer, às vezes fazemos fretes no trabalho, não é? Até porque tem que ser. Mas não faço fretes. Os meus amigos só estão na minha vida quem eu quero. Só vai ao nosso casamento quem nós realmente queremos. Claro que já acrescentei agora uma colega minha do Oxã. Eduardo fazia: pá, não vais arranjar mais nenhum trabalho, não é? Porque senão vais trazer mais pessoas para o nosso casamento. E eu: não, não, amor, é só a Márcia, é só a Márcia.
Como é que tu fazes nos dias maus? Como é que tu te levantas da cama? Ou como é que...
Eu não tenho dias maus, sinceramente. Eu acho que há momentos menos bons. Vou dar um exemplo agora. Agora tivemos assim uma semana mais complicada, porque casar é tudo muito bonito, mas é caro, não é? Nós temos que fazer escolhas, temos que... há prioridades, temos de dar prioridade a uma coisa, outra. E havia aqui uma situação que me estava a incomodar imenso, que era eu ainda não ter reservado a viagem. E eu amo viajar, eu todos os anos faço uma viagem. Uhum. Este ano não viajei, estou aqui a ressacar. Ui, ninguém me aguenta. Uhum. Mas também vamos para um sítio muito especial e um sítio que eu já... Então eu já sonho com isto há, sei lá, desde que era miúda. Nós vamos para um destino muito bom, que é paradisíaco, sim, é aquilo que tu estás a pensar.
Qual?
É as Maldivas. Mas pronto, para isso tive... temos que suar muito, não é? E é uma coisa que nós queremos muito, obviamente. Nós queremos, na verdade, nós queremos fazer Maldivas com Quénia ou com... Também pensámos na África do Sul, mas é muito caro, é mesmo muito caro. E então, pronto, já fico muito feliz em irmos só para as Maldivas. E só, não é só, é ir para as Maldivas.
Maldivas.
É muito, é
Miúda, mas tu mereces, com aquilo que tu trabalhas, sim, tu matas-te a trabalhar.
Dúvida. Mas o Eduardo estava a dizer isso, por acaso esta semana eu fiz a... fizemos a sinalização da agência. Pá, e custou-me imenso, não é? Foram 1.600 euros assim, não é? Ou seja, o meu dinheiro da CUF está todo lá. Porque eu recebi o subsídio de Natal e essas coisas. E eu disse assim ao Eduardo, liguei-lhe, não é? Olha, amor, é para avançar. E ele, amor, é para avançar. O Eduardo, mas é muito dinheiro. Vamos estar o mês todo a comer atum. E ele, não exageres. E ele, é para avançar. Estás tranquila, está tudo bem, está tudo bem. E eu até estava com uma médica com quem trabalho ao meu lado, que é a doutora Adriana. E ela disse, Sandra, dinheiro gera dinheiro. E eu, pois também, mas este dinheiro sai do meu trabalho, sai do, aliás, do nosso trabalho, não é? Porque o Eduardo, ele tem uma empresa e trabalha imenso, 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 imenso. Eu, quando estou aos fins de semana no Auchan, ele está em casa e está efetivamente a trabalhar. Ele não está nos copos ou nas festas, ou está nos escuteiros, né? Aos sábados ele tem os escuteiros e ao domingo fica a trabalhar. Ele, por exemplo, esta noite ele deitou-se, eram 3 da manhã. E ele foi para a cama, eram 3 da manhã. Eu disse: porquê que te deitaste tão tarde? Ele disse: tenho que acabar um trabalho, tenho que acabar um trabalho. Ou seja, para a semana é o limite e eu tenho que acabar aquilo. Mas ele anda cheio de trabalho. Portanto, somos os dois a trabalhar. Portanto, claro que sim, vamos onde nós queremos.
Vocês não merecem tudo, sem dúvida, tudo sem de bom, miúda.
Obrigada.
Olha,
mesmo.
Diz-me uma coisa: resoluções, sim, para o novo ano que está aí a chegar.
Então, fazer o estágio logo em janeiro, se possível, porque quanto mais cedo, melhor.
Um estágio em assistente de recursos humanos.
Exatamente.
Só para recordar, quem estiver interessado, sim, em contratar,
ah, é verdade, é verdade. Sim. Não é remunerado, portanto já é uma vantagem. Eu sou muito.
Não é, mas
simpática.
Devia.
Mas devia, por acaso devia. Mas não é, não é, por acaso não é mesmo. Portanto, é fazer o estágio, isso é a prioridade máxima. Em março, antes de despedir de solteiro, também vamos a um sítio muito especial. Vamos a Amsterdão.
Ai, meu Deus do céu, Deus, mulher!
Do céu. Sim, eu e as minhas amigas. Eu e 3 amigas, meu Deus, somos 4. Eu já disse, nós somos o sexo e a cidade. Eu sou claramente assim, a Samantha. E elas dizem, é como tu quiseres, vamos comprar já as camisolas.
Vamos ver se regressas,
sim,
não é?
Exato,
tu tens visto.
Exato, eu tenho.
Daqui
a
um
tenho,
ano vamos estar, sim, a falar, sim, com a Sandra, exato, já num, exato, estado completamente,
já, completamente alucinado.
Já no outro planeta.
Mesmo, mesmo, mesmo.
Querida Sandra, muito obrigada por teres passado por aqui.
Ora,
e já que esta é uma edição natalícia, eu queria pedir-te, sim, para deixares votos de Feliz Natal aos nossos ouvintes do,
claro,
podcast Sentido da Vida.
Claro que sim. Olha, desejo a todos os ouvintes um excelente, excelente Natal. Acima de tudo, saúde, que é o que eu desejo. Acho que nós sem saúde, acho, não tenho a certeza, nós sem saúde não somos ninguém, não somos nada. Não esquecer do sentido de Natal, sentido de família, porque cada vez mais o Natal tem sido muito consumista, não é? Há muitas prendas, nós ainda não temos crianças, mas há muitas prendas. Portanto, um Feliz Natal para todos e um excelente, excelente ano 2025. Vai ser, para mim vai ser um ótimo ano, porque para mim, para o Eduardo, vamos casar, portanto é espetacular.
Vai ser lindo, vai, vai ser,
vai, vai, tenho a certeza, vai ser o ano assim, pelo menos. O meu, de certeza que vai ser o meu ano. Tenho a certeza, tenho mesmo um feeling que vai ser o meu ano. Vai, vai ser um ano de mudança, ponto. Eu acho mesmo.
Vamos embora para a frente. E que toda a gente tenha metade da confiança da Sandra Rebelo. É o que eu desejo também.
Força, força, é não desistir, é
do,
não desistir.
Do bom humor e desta solaridade. Ela é muito solar e é um amor de pessoa.
Oh,
muito obrigada,
também,
querida, muito obrigada por teres vindo, por me teres feito esta surpresa aqui à porta da rádio,
é,
e por proporcionar também este momento bonito aos ouvintes do podcast. De certeza que estão comovidos e que te querem conhecer. E como tu dizes, tu estás-me sempre a dizer, temos de fazer um jantar
temos
do sentido
mesmo,
da vida.
Temos mesmo, pá, era tão tão giro reunir a malta toda.
Então vá, quem estiver interessado.
Olha, um jantar de Natal.
Um jantar de Natal. Agora já não deve ir a tempo.
Pois não. Ou pode ser o jantar do Dia dos Reis. Dia dos Reis é uma ótima
opção. Por exemplo, é uma boa ideia.
6 de janeiro, acho que é uma data gira.
Então vá, vamos mandar.
Vamos lançar
quem
aí.
Quiser é enviar um e-mail para sentidodavida@radiocomercial.pt. sentidodavida@radiocomercial.pt. Vamos a isso. O modo está lançado. Sandra Rebelo, muito obrigada, querida.
Obrigada, Eva. Sério, obrigada.
Este é um podcast Rádio Comercial.